Paraná em Rede está de volta.
Voluntária conta como é o teste da vacina chinesa Coronavac.
Nesta terça-feira, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha o enfrentamento à Covid-19, se reuniu com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde para debater os ensaios clínicos da vacina chinesa Coronavac no Brasil, por meio de uma videoconferência. Um dos objetivos da reunião é esclarecer a suspensão dos testes clínicos com a Coronavac no país, conduzidos pelo Instituto Paulista em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. Segundo o presidente da comissão, deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, a ideia é que, abre aspas, não pairem dúvidas de que o trabalho da Anvisa e do Butantan são trabalhos sérios e científicos e não baseados em problemas políticos, fecha aspas. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou na semana passada que as primeiras 120 mil doses da Coronavac chegam ao Brasil nesta sexta-feira, dia 20. Segundo Dória, até o dia 30 de dezembro, o país deve receber um total de 6 milhões de doses. No entanto, ainda não há previsão de aplicação em larga escala na população, já que a vacina passa pela fase 3 de testes aqui no Brasil e depende da aprovação da Anvisa. A infectologista da Universidade Federal do Paraná, Sônia Raboni, responsável pelos testes da Coronavac realizados em Curitiba, com 1.400 voluntários da área de saúde, contou que até o momento nenhuma reação adversa grave foi registrada entre aqueles que receberam a vacina aqui.
O estudo aqui em Curitiba continua, né, em andamento. Nós estamos acompanhando todos os vacinados. Sempre que tem um participante que tem algum sintoma respiratório, ele vai para uma visita presencial, para uma consulta médica, onde nós coletamos a amostra e enviamos para o Butantan. Então, nós estamos ainda na fase de monitoramento dessas pessoas que receberam a vacina.
Metade dos voluntários receberam a vacina em teste e a outra metade, o grupo de controle, recebeu um placebo. A doutora explicou que quando 61 dos monitorados tiverem contraído a Covid, entre os dois grupos de voluntários, será possível avaliar a eficácia da vacina. A médica Francine Ferreira, que trabalha diretamente com pacientes suspeitos ou confirmados para Covid-19, é uma das voluntárias no Paraná e conta que o acompanhamento é feito semanalmente e tem pelo menos 10 visitas presenciais.
Nessas duas primeiras visitas, a realização de teste, verificam os nossos dados vitais, temperatura, pressão, é feita a primeira e a segunda dose da vacina. Nas primeiras três visitas, eles entregam um diário, onde a gente preenche diariamente a nossa temperatura e se caso a gente teve algum ou não sintoma. Esse diário é no formato de checklist. Depois da terceira visita, as visitas são mais passadas, porém, entre uma visita e outra, o acompanhamento é via WhatsApp. Então, eles sempre mandam mensagem perguntando se a gente teve algum sintoma de coronavírus ou não. Se a gente teve algum efeito adverso, eu acredito que eles escolheram o pessoal da área de saúde porque nós temos o contato direto já com o vírus, né? Diferente da maioria da população. Então a gente já tem um risco inerente à profissão, fica acho que mais evidente avaliar os sintomas mesmo.
Repórter Amanda Iargas.
Maringá tem 6 vagas para agente local de inovação. O profissional atua num programa do Sebrae em parceria com o CNPq e recebe bolsa de R$4.000. O objetivo é estimular a inovação nas pequenas empresas. Para concorrer, é preciso se inscrever até a próxima sexta-feira. Na reportagem, Luciana Penha.
O programa do Sebrae em parceria com o CNPq é uma oportunidade para jovens profissionais que queiram atuar como agente local de inovação. É preciso ter diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e ter concluído a graduação há no máximo 10 anos. Além disso, é preciso ter experiência comprovada de no mínimo 6 meses em pequenos negócios, gestão de empresas ou tecnologia e inovação. O profissional terá contato com até mais de 100 empresas durante o tempo em que atuará no programa. Neste período, vai receber uma bolsa de R$4.000 mensais. A consultora de negócios do Sebrae, Letícia Albuquerque, explica o que é um agente local de inovação.
Os agentes locais de inovação são um grupo de pessoas que nós contratamos por um tempo determinado para atuar com inovação dentro das empresas.
Então, nós já temos, já atuamos dessa forma há alguns anos, né? E esse novo ciclo de agentes, ele vem com uma proposta de atendimento de curta duração dos empresários, são ciclos de 3 meses, onde a intenção é trazer o empresário para refletir sobre possibilidades de inovação e levá-la para uma prática, né? Prototipação e juntos criarem práticas inovadoras dentro da empresa em busca do aumento do faturamento e de um novo posicionamento do negócio.
No edital, os interessados podem obter todos os detalhes sobre os requisitos de seleção. As inscrições terminam na sexta-feira. Maringá tem 6 vagas para agentes locais de inovação e outros 3 profissionais serão selecionados para caso seja necessário.
São 6 vagas em Maringá. Tá, nós atuaremos com 6 vagas, sendo que nós teremos 3 pessoas que ficarão em backup caso nós tenhamos alguma desistência, né? Então, teremos 9 selecionados, mas a campo irão 6 agentes locais. Nós estamos com o edital aberto, ele se encerra agora na sexta-feira, no dia 20. E dentro desse edital existem os requisitos, né? Então, nós contamos aí com profissionais que tenham se formado aí pelo menos nos últimos 10 anos, que estejam aí em áreas como administração, contábeis, engenharia, sistemas de informação, onde ele tenha esse viés da inovação como uma das suas habilidades. E após o processo de seleção, nós vamos preparar esses agentes locais de inovação para irem a campo no mês de janeiro, e em fevereiro iniciaremos então esse trabalho junto às empresas aqui de Maringá. Esse é um edital estadual, nós estamos com ele aberto para as principais cidades do estado do Paraná, e uma das cidades contempladas é Maringá.
As atividades começam a partir do dia 4 de janeiro de 2021. De Maringá, Luciana Penha.
Professores e funcionários de escolas da rede estadual fizeram uma marcha pelas ruas do centro de Curitiba na manhã desta terça-feira. O ato é um protesto contra a prova para a contratação de professores temporários pelo processo seletivo simplificado, PSS, no Paraná. Eles pedem ainda a realização de concurso público para a contratação de mais profissionais para a rede estadual de ensino como forma de garantir a qualidade de ensino no estado. A marcha foi organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Paraná, o APP Sindicato. Os servidores também criticam a militarização das escolas públicas e a terceirização dos funcionários de escola. Os manifestantes foram recebidos por representantes do governo no início da tarde. Gestores públicos que assumem prefeituras em 2021 devem tomar cuidado especial com a transição na educação. A repórter Amanda Yargas traz o alerta de uma especialista no setor.
Com a mudança de gestão, onde os atuais prefeitos não continuam no cargo, é sempre esperada uma renovação na forma de conduzir a administração pública. É o caso de pelo menos 272 cidades do estado, onde quem ocupa a prefeitura hoje não disputou as eleições. No entanto, a professora Maria Paula Mader, doutora em comunicação e coordenadora de produção e disseminação de conhecimento do Instituto Positivo, avalia que é preciso ter cuidado ao mexer nos projetos da educação.
Pode haver alternância de poder, mas o compromisso que a sociedade tem com a educação de qualidade não pode ser impactado, né, esse compromisso, ou interrompido. É preciso que a educação seja tratada de forma independente da concorrência partidária. A transição no que tange a educação deve ser pautada pela harmonia, pelo diálogo e pela colaboração, de uma forma ética, responsável, demonstrando o verdadeiro compromisso social com uma educação de qualidade.
Ela indica que para não perder os esforços, o desenvolvimento e o dinheiro público investido, é preciso uma preparação conjunta entre a gestão que deixa o cargo e aquela que assume.
É difícil ver muitas vantagens numa troca de gestão na educação se a gente olhar para a forma como são conduzidas as transições em nosso país. Na educação brasileira, muitas das iniciativas das boas práticas acabam mudando de rumo ou não sobrevivendo às trocas de gestão. E aquilo que foi planejado cuidadosamente, que foi implementado pela gestão anterior, simplesmente é descontinuado. São anos e anos de trabalho e investimentos desperdiçados. Então, para que isso não ocorra, é essencial manter um ambiente de diálogo, de escuta ativa e de colaboração mútua. Aqueles que estão deixando deixando o seu legado, que estão deixando o cargo, devem apoiar os novos gestores, procurando deixar claro e registrado tudo aquilo que foi feito, tudo que está em andamento, para que possa ser dado continuidade aos projetos, assim como também seja possível aprimorar aquilo que necessite de ajustes.
Para a educadora, uma solução para este problema pode ser a criação de iniciativas intermunicipais. Hoje no país, há 14 arranjos, 6 consórcios que contam com câmaras técnicas de educação e um fórum educacional, que fazem parte da rede de colaboração intermunicipal em educação e envolvem cerca de 370 municípios, atuando de forma colaborativa nessa área. A professora considera que esta colaboração pode ajudar a continuidade dos projetos educacionais nos municípios.
São importantes espaços para endereçar projetos comuns em favor da educação de qualidade. E eles também contribuem para empoderar os gestores de educação e, assim, ajudar na garantia da continuidade de boas políticas implantadas de forma colaborativa entre esses municípios envolvidos, esses municípios próximos que se envolvem em iniciativas de colaboração. Mas isso ainda é muito pouco, porque representa cerca de 6% do total de municípios do nosso país. Então é preciso que os dirigentes municipais de educação tomem conhecimento desses mecanismos de atuação colaborativa e que poderão ajudá-los a vencer as dificuldades para alcançar uma educação de qualidade na sua região.
Repórter Amanda Iargas.
Lateral esquerdo Márcio Azevedo vai desfalcar o Atlético por algumas semanas. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Atlético Paranaense não poderá contar nas próximas semanas com o lateral esquerdo Márcio Azevedo. O jogador foi submetido a uma artroscopia no joelho direito. Agora, ele vai iniciar o pós-operatório com trabalhos de fisioterapia. Sem Márcio Azevedo, Abner Vinícius deve se manter como titular no setor. Outro atleta para a posição é João Vitor, de 18 anos, revelado pelo clube nesta temporada. A Confederação Brasileira de Futebol negou o pedido do Santos, que pretendia adiar a partida diante do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. A equipe santista havia pedido a alteração no início deste mês por conta do jogo diante da LDU, na altitude de mais de 2.800 metros de Quito, no Equador, pelas oitavas de final da Libertadores no próximo dia 24. A CBF alegou que a mudança não é possível por conta do jogo atrasado do Furacão diante do Atlético Mineiro, que acontece nesta semana. O atacante Luis Suárez acabou cortado da seleção uruguaia. O jogador do Atlético de Madrid testou positivo para o novo coronavírus. Ele deixou a concentração da equipe para evitar os riscos de contágio. Além dele, o assessor de imprensa da equipe, Matias Faral, o goleiro reserva Rodrigo Munhoz e o lateral esquerdo Matinhas Vinha, que pertence ao Palmeiras, também estão contaminados. Os quatro apresentam sintomas leves da doença. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Esse foi o Paraná em Rede desta quarta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.